Aleluia, Jesus. Fala assim ao nosso coração, Espírito Santo. Nós estamos à sua inteira disposição, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada um aqui que está sentado nesta noite. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o que passou durante todo esse dia. Eu não sei, Senhor, quais foram as aflições, quais foram as razões do choro, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor conhece os teus filhos. Nesta hora eu peço, ó Deus, que o Senhor possa nos tocar do alto da cabeça à planta dos pés. Que essa seja uma noite, Deus, que o Senhor trate em nós, que o Senhor fale ao nosso coração. Quem somos nós, ó Deus, para que o Senhor venha até a nós? Nada, absolutamente nada, Senhor. Mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos conheceu, o Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor entregou o seu único filho para morrer por amor a nós. Oh Deus, e nesta noite nós entendemos que isso é graça. Nós entendemos que não somos merecedores, mas o Senhor nos amou. E esta noite, Deus, que seja a noite que saiamos daqui sentindo quão somos amados. Amados pelo Deus eterno, Deus que não conhece o que é raiva, o Deus que não conhece o que é desprezo. Um Deus que é puro amor, um Deus que é puro verdade, um Deus santo, um Deus único. Pai, enche o nosso coração nessa hora de gratidão por sermos essas pessoas escolhidas e amadas pelo Senhor. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não sentiu esse amor, se tem alguém aqui que ainda não se sentiu amado, tá, tal modo que o Senhor nesta hora possa tocar. Vem Espírito Santo tocando, vem Espírito Santo abraçando, consolando. Quem sabe essa pessoa estava precisando de um abraço nesta noite, nesse dia, e ele não recebeu, ela não recebeu. Mas Espírito Santo, o Senhor pode abraçar. O Senhor pode nesta hora tocar de maneira tão esplêndida, Deus, que essa pessoa se sinta agora aliviada. Traz alívio, Senhor, porque o Senhor disse que se nós viermos a Ti, se nós trocarmos o nosso fardo com o Senhor, aconteceria alívio. E eu te peço nesta hora alívio, Pai. Tem alguém carregando um peso, Deus. Eu te peço alívio agora, Espírito Santo. Tem alguém pedindo socorro. Eu te peço, traz alívio nesta hora, porque o Senhor é esse Deus. O Senhor é esse Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu gostaria que você ficasse de pé novamente, você pode. E você vai sair daí dar alguns abraços. Você vai ser o braço de Deus na vida de alguém agora. Abraça de verdade, abençoa essa pessoa. Deixa essa pessoa sentir o Espírito Santo através de você. Deixa o Espírito Santo tocar nessa pessoa através da sua vida. Libera uma palavra de bênção. Libera uma palavra de bênção sobre ele, sobre ela. Em nome de Jesus, que não falte uma palavra profética. Seja profeta nesta noite. Seja fogo do Senhor nessa noite. Incendeie, Espírito Santo, esse lugar. Incendeie, Espírito Santo, esse lugar. É fogo com fogo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. É fogo com fogo. É o fogo do Senhor, ó Deus. Ah, Deus, o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor está neste lugar trazendo cura. O Senhor está neste lugar trazendo restauração, o Senhor está neste lugar. Oh Deus, nós te bendizemos. Nós te bendizemos porque podemos ser curados. Nós podemos ser curados. Obrigada, Jesus, pelo abraço do Senhor. Obrigado pelo abraço do Senhor, Espírito Santo. Louvado seja o Senhor que está neste lugar. O Senhor está nos curando, restaurando, regenerando. Mateus, no capítulo 13, queridos, boa noite. Que o Senhor enche a sua vida mais. Que você saia daqui transbordando e realmente curado. Existe aí alguém que dá um curso que diz sarados para sarar. Que você seja essa pessoa. Sarado pelo Senhor para sarar outros, para curar outros. É uma parábola que nós já conhecemos tanto. Quem lê a Bíblia conhece, quem não lê a Bíblia também conhece. Mas o Senhor, Ele vem trazendo alguns renovos, o Senhor vem trazendo algumas palavras nessa noite de uma restauração. Então, eu quero ler. Como, quem é que não conhece a parábola do semeador? Nunca leu? Nunca li, pastor? Tem alguém aqui? Se você nunca leu, eu vou ler em sua homenagem. Então, tá bom. Se você já leu, amém. Eu vou ler, então, Léo, a partir do versículo 10. Põe aí o versículo 10. Glória a Deus. Então, o Senhor contou ali, né, aos discípulos a questão das sementes, onde elas foram caindo. E no versículo 10, os discípulos dizem assim. Os discípulos aproximaram-se de Jesus, né, dele, e perguntaram. Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado e este será, terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Eu vou continuar lendo, mas eu quero frisar esse versículo 19. Você pode ler comigo? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Como diz os nossos irmãos pentecostais, é forte. É muito forte esse negócio. Do que nos adianta estar assentados? Do que nos adianta ficar na frente de um celular, de uma TV, vir? Se nós não ouvirmos e não entendermos, o maligno vem e arranca. Então, presta atenção, põe isso no seu coração. Aí ele continua dizendo, esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu no terreno pedregoso, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Quanto à semente que caiu em terra boa, essa é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Foi esse versículo 19 que muito me chamou a atenção. Toda palavra de Deus, ela é muito séria, ela é demais, ela é maravilhosa, ela é absoluta. Porém, tem partes, muitas vezes, elas mexem muito mais com a gente, ela balança o nosso coração. Que essa seja uma noite que você deixe a palavra de Deus balançar você até cair aquilo que não é mais de Deus em você, até cair aquilo que Deus não quer que esteja dentro de você. Uma palavra como essa, que é tão antiga, que foi deixada para nós há mais de 2000 anos atrás, mas ela é totalmente atual. Ela é uma realidade, irmãos, absurda. A palavra de Deus, ela é uma realidade absurda. O mundo espiritual é uma realidade incrível, ela é muito mais real. O mundo espiritual é muito mais real do que esse banco que você está sentado. Muito mais. Não duvide disso. Por ela ser tão real, por ela ser tão absoluta, por ela ser tão tremenda, por isso ela é perseguida, por isso ela é odiada e por isso ela é desprezada por muitos. Mas nós temos o privilégio de viver essa palavra, de ouvir essa palavra e de aprender essa palavra. E é por isso que a Bíblia, a própria palavra, diz que ela é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Que nesta noite essa palavra possa entrar no seu coração como espada de dois gumes. Ela possa entrar cortando e sair cortando. Para cair o que não é de Deus, para tirar o que não é de Deus e para entrar, queridos, o que é de Deus. E o corte que essa palavra de Deus nos faz não é corte para a morte. Mas se tem uma morte, é a morte mesmo, é a morte espiritual, a morte do que o mundo nos ensina, a morte, aquela morte de deixar as coisas do mundo para trás e começar a servir ao Senhor com interesse de coração. É um corte para que o Senhor reforce a palavra dele dentro de nós. Toda palavra de Deus é para a vida, para a vida. Ele quer nos dar vida neste lugar em abundância. Ele quer nos dar vida eterna, porque foi por isso que Jesus morreu. E nessa palavra, em tantas outras, amados, a Bíblia, o Espírito Santo nos deixou revelado, Jesus Cristo nos alertou quanto ao diabo. A Bíblia nos adverte quanto ao inimigo. Muitos, eu tenho ouvido, as pessoas têm desejado tirar o diabo fora para a vida ficar um pouquinho mais fácil. Mas, por mais que você queira tirar fora, não tem como, existe. Não tem como, existe. Porque assim a Bíblia diz que existe. Então, 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, diz: estejam alertas e vigilantes, porque o diabo... Sejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Está escrito, queridos. Pode pular, Léo. Está escrito. Não é porque eu não quero. Não, está escrito. 1 Pedro 5, 8. Desculpa. Já foi? 1 João 3, 8. Quem pratica o pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. A razão pela qual o Filho de Deus é essa parte que eu quero que entre também no seu coração. Eu vou começar de novo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se Jesus Cristo se manifestou para isso, então não tem como negar que ele existe. O que o Senhor quer é nos revestir de poder. Ele já nos revestiu de poder para nós caminharmos adiante. Tiago 4, no verso 7. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa incrível. O que é que nos diz em Romanos 16, 20? E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Esse é o nosso Deus. E por fim diz lá Lucas 10, 19. Eis que vos dou. Então não precisamos ter medo e dizer: sai daqui, eu tenho medo de você. Não. Você já é todo revestido de poder e autoridade. E a Bíblia diz, então, para pisareis sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhe causará dano. Nós estamos falando de uma vida espiritual, nós estamos falando de uma alma. Não ouse pegar uma serpente e pisar nela. Nós estamos falando do mundo espiritual. Por que eu fiz questão de ler esses versículos, esses versículos, exatamente neste momento, porque eu sei que o inimigo, ele está nessa hora, queridos, tentando roubar essa palavra. Ele está tentando, nesta hora, roubar o que você vai carregar deste lugar e levar para a sua casa. Foi por isso que eu fiz questão de ler esses versículos. Porque nós acabamos de ler no versículo 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. E algo incrível da parte de Deus será semeado no seu coração. E se você não vigiar, se nós não vigiarmos, eu quero dizer que a Bíblia já disse que ele está ao nosso derredor, procurando alguém, procurando para que possa tragar. Então, pegue a palavra de Deus. Pastora, mas eu não vou gravar tudo, meu Deus, eu não vou. Não, querido, você não vai gravar tudo. Grave quem Jesus Cristo é em sua vida. Grave quem é você em Jesus Cristo. Grave por que você foi salvo. Grave por que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Grave três coisas. Quando no versículo 15 diz que nós somos sementes. Deixa eu ver aqui lá no versículo 15 que eu quero. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Hoje nós temos muitas pessoas com os olhos fechados, com má vontade. Pessoas que poderiam ser curadas, poderiam ser transformadas, mas fecharam seu coração e não deixaram a palavra permanecer dentro dela. E Satanás vem e tira. Quando diz lá no versículo 20, quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Às vezes eu fico tão triste quando a gente prega o evangelho, a pessoa, ela balança a cabeça, ela sorri. Pastor, eu gosto de você, pastor, eu gosto da sua palavra, mas não deixa a palavra entrar. Ela tem uma resistência que o inimigo rouba qualquer palavra liberada na vida dela naquela hora. Satanás, ele vem tirando de dentro, queridos. Pela manhã eu tinha dado o Léo um outro título. Mas o Senhor, ele veio dizendo que é de uma outra forma, porque eu estava orando ontem à noite, foi uma visão incrível que eu tive, nunca vi nada igual, e eu via uma ovelha, todo o seu pelo estava muito branquinho, ela estava muito branquinha, mas ela estava sentada numa cadeira sangrando, e ela não tinha absolutamente nada dentro dela. Foi quando, nessa manhã, eu entendi o que eu havia visto ontem à noite, enquanto eu orava. Uma ovelha que o inimigo havia tirado, ele não dilacerou o seu corpo, ele não arrancou pedaços no seu corpo. Aquela visão que eu estava vendo era uma ovelha sem o seu coração, sem nada por dentro. Aí, quando eu li hoje pela manhã essa palavra, eu falei: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor quer cuidar de nós. Porque o Senhor quer que a sua palavra entre dentro de nós. Nós não seremos ovelhas dilaceradas pelo inimigo. Ele não vai roubar a palavra semeada no nosso coração. Não somente a palavra semeada hoje, mas a palavra semeada domingo, a palavra semeada na terça-feira passada. Ele não pode roubar, queridos, porque quando a Bíblia diz, quando ele rouba a palavra, a pessoa sai. No verso 21, ele diz, toda vista que não tem raiz, então essa pessoa não permanece e essa pessoa vai embora. Ela não fica em pé, a pessoa que não permanece no Senhor. Nós estamos vivendo dias que as pessoas não podem ser mais contrariadas. As pessoas não conseguem passar mais as tribulações, entendendo que aquilo é momento, é como se fosse viver a eternidade dentro daquele lamaçal de problema. E quanto maior, vai lambendo ferida, vai lambendo ferida, vai lambendo ferida. E a palavra não entra, porque ela não aguenta fazer com que a palavra fique dentro dela, porque ela não rumina essa palavra, porque ela não vive esse evangelho. Querido, nós somos a semente. Nós somos essa semente. Nós transitamos no mundo espiritual, ora semente, ora lavradores. Por que, pastora, ora semente, ora lavradores? Nós somos os lavradores que lançam a semente. Nós somos discípulos de Cristo. Eu tenho que pregar o evangelho para alguém, eu tenho que ensinar, eu tenho que caminhar alguém, e eu tenho que dizer, semente, agora vai e dê seus frutos. E eu pego uma outra pessoa e eu cuido de uma outra pessoa. Ora, eu sou essa semente que eu digo, eu quero essa palavra dentro de mim, eu quero ser cheia, eu quero transbordar, eu quero dar frutos. Eu preciso, como semente, eu preciso dar fruto, irmãos. Como semente, você precisa dar fruto. Nós não viemos a esse mundo a passeio. Jesus Cristo nos chamou aqui, nos deixou aqui para a gente pregar esse reino vivo. O reino do Senhor é vivo. O reino do Senhor existe. Porque Jesus disse, eu vou. Ele disse aos discípulos, eu vou preparar um lugar. Jesus não nos mentiu. Jesus, ele falou a verdade quando ele disse que prepararia um lugar. Quantas pessoas nós conhecemos... Ou muitas vezes nós mesmos recebemos essa palavra com essa alegria e daí a pouco a gente já não está acreditando mais nessa palavra. Nós precisamos todos os dias, olha, ainda que a circunstância esteja dizendo, eu vou continuar acreditando, eu não vou olhar para a circunstância, eu não vou olhar para a doença, eu não vou olhar para a agonia do outro, eu não vou olhar porque meu irmão, meu filho, meu marido, não vou olhar para as circunstâncias difíceis, eu vou olhar para o meu Senhor. Porque a palavra me diz que eu posso. A palavra me diz que Jesus Cristo, ele me capacitou, ele me deu autoridade, ele me ungiu. Então eu vou vencer. Nós podemos, queridos. Nós podemos vencer em Cristo. As pessoas não estão aguentando mais os tais dos bullies. Que na minha época não tinha esse nome. A gente aguentava. A gente ia. Eu continuava sendo de Jesus, apesar das palavras estranhas que davam. Apesar de colocar apelido. Hoje não pode mais. As pessoas choram, as pessoas desistem. A pessoa abandona o ministério. A pessoa abandona a igreja. A pessoa abandona a Bíblia. Está vendo o que ele fez? Abandona a Bíblia. A Bíblia diz a respeito dessas pessoas. Uns vão ouvir o evangelho com alegria e vão embora. Outros vão sofrer tribulações e vão embora. Outros vão sofrer momentos difíceis e vão embora. Quem é você? Quem é você? Esse que se alegra? Esse que não pode sofrer nenhum dano, nenhuma tribulação? Porque não está aguentando? Quem é você? O coração deste povo tornou-se insensível. E de má vontade. Na época de Isaías. Isso é uma palavra que Isaías proferiu lá atrás, antes de Jesus vir. E Jesus aqui na frente proferiu a mesma palavra. Um povo de um coração duro. Um povo que, de má vontade. Quantas vezes nós encontramos um povo de coração duro aí no caminho? Um povo cheio de má vontade de ir na igreja. Mas não. Ai, ai, trabalhei tanto. Ou não? Jesus amado, um povo de má vontade. Um povo que se tornou insensível às coisas de Deus. Aí a gente pensa assim, então, pastora, diante do quadro que você acaba de pintar, o último apaga a luz, né? Porque não tem jeito mais, um monte de gente desse jeito. Sabe, queridos, não mil vezes não, porque é aquilo nós cremos neste Deus que não dorme, que não cansa, que não abandona. Nós temos parentes, nós temos pessoas que nós amamos, que abandonaram a fé. Mas eu não estou crendo nas circunstâncias, eu não estou olhando para as circunstâncias. Talvez você colocou o nome de pessoas, sua família ali, Pastor, então ele faz parte desse que se alegrou e foi embora. Desse que teve tribulação e foi. Desse que não aguentou o tranco. Vamos desistir? Não, não vamos. Não vamos desistir porque Deus não desistiu. Porque Ele é poderoso para fazer as coisas transformarem e mudarem e regenerar aquele que foi ferido, aquele que o inimigo agarrou. Nós precisamos frutificar, queridos. É necessário frutificar na fé. É necessário frutificar no amor. É necessário frutificar, é necessário caminhar, é necessário. É para nós, é por você primeiro. Porque quando você fizer por você, quando você for uma árvore robusta, quando você for uma árvore frondosa, aí virão as pessoas que vão estar, né, debaixo da sua sombra. Mas vão vir pessoas que vão alimentar daquilo que você tem, dessa palavra viva. Tem uma árvore perto da minha casa que eu acho uma coisa tão incrível. Eu nunca sei precisar quanto tempo, mas existe o tempo que ela fica seca, seca, seca. Eu falo, agora o povo vai cortar a pobre. E aí, de repente, ela vem com muitas flores, só flor. Não nasce uma folha. Linda, 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 linda. De repente, nasce, cai todas as flores e nasce aquele monte de folha, que hoje ela está assim, que com aquele monte de folha e com um monte de sementes. E aí as araras vão para ela, porque ela tem sombra, ela tem comida. Nós somos sementes, queridos, que precisa dar fruto, precisa crescer. E nós não precisamos ter medo disso, porque Jesus já nos deu autoridade, Jesus já nos deu poder. Olha para o seu coração nesta hora. Você é uma pessoa frutífera? A palavra de Deus tem entrado no seu coração e tem ficado, ou você fica aí cheio de dúvida, cheio de dedos. Porque quando o Senhor nos diz, primeiro lá no verso 22, quando a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida. Tem gente que é tão preocupado, não é verdade? Tem gente que não tira o olho das circunstâncias, não sabe se o dinheiro vai dar amanhã, não sabe se vai conseguir pagar as prestações, não sabe se vai estar empregado, não sabe se vai perder sua casa, não sabe, fica tão preocupado que o inimigo vem e rouba a palavra dele. Eu achei tão interessante quando diz, e o engano das riquezas o sufocam. Hoje a riqueza, ela está chamando o povo. Fique rico em uma semana, ganhe 1 milhão em uma semana, ganhe não sei quantos em uma semana. O menino que ficou rico em não sei quantos dias. Meu Deus do céu. E as pessoas vão tentando ficar ricas e vão se afastando do Senhor, vão deixando o Senhor. E é interessante que é uma palavra tão antiga, mas tão atual, porque não tinha os bitcoins, não tinha os TikTok, não tinha esse negócio, agora tem 1 milhão. Agora, se você me curtir, o povo vai ficando rico porque você curte, o povo vai ficando rico porque você... Não tinha isso. E o Senhor já estava dizendo que essas coisas iriam nos tirar da presença do Senhor. O inimigo ia roubar a palavra de Deus de dentro de muitas pessoas. Ah, pastora, você tinha que estar pregando para uma outra pessoa. Não, é para você que veio. É para que você limpe dentro de você. Para que você limpe o terreiro ao redor, o terreno ao redor dessa sua, de você. Você é essa semente que precisa limpar. Tem muita pedra, vamos tirar as pedras. Tem muita areia, vamos tirar as areias. Vamos deixar criar raízes. Eu quero te convidar nesta noite a não desistir de você. Não desista de você. Não desista do seu amigo, do seu irmão, do seu filho, do seu marido. Não desista, irmãos. A gente tem esperança, sabe por que nós temos esperança? Exatamente porque Jesus disse, eu te dou poder, eu te dou autoridade. Sabe por que nós não devemos desistir? Porque ele disse, olha, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para não deixar o diabo ficar roubando. Para não deixar ele roubar a sua vida. mas qual é a sua postura? Então, a nossa postura tem que ser aquele que come Bíblia de manhã, tarde e noite. Quem é você? Eu sou de uma época que o povo falava assim, lá vem o Bíblia. Porque o cara tinha uma Bíblia debaixo do braço. Você tem que dormir com a palavra de Deus, amanhecer com essa palavra nos seus lábios. Você tem que viver a Bíblia. Você tem que orar a Bíblia. Você tem que pregar a Bíblia. Tomar café com a Bíblia, almoçar com a Bíblia. Pastor, então eu tenho que ser aquele mais chato do mundo. Não, queridos. Essa palavra viva tem que estar dentro de você. E quando a palavra viva está dentro de você, você não desiste, você não fala bobagem, você não é uma pessoa iracunda. A palavra dentro de nós, ela transforma a nossa vida. E a gente não tem que envergonhar dela. Nós precisamos perguntar sobre ela. Tem uns amigos que eu gosto de... Tem um amigo que nós gostamos de estar com ele, eu e meu marido, é muito interessante, porque quando ele senta na mesa, a gente diz assim, ó, sabe o que está escrito, sabe o que João fez, sabe o que Moisés fez, sabe, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. É bom conversar sobre a Bíblia, queridos. Pastor, você não conversa de outras coisas, e quando a gente conversa com a Bíblia, outras coisas vêm. Deus traz clareza sobre o que nós estamos vivendo hoje. Deus traz clareza porque o filho está assim, está assado. Traz clareza porque existe uma guerra e por que não existe. Porque existe fome e por que não existe. Quando você conhece a Bíblia, você não fica enganado. Você não precisa ficar com o olho grudado na televisão para você entender o que é o mundo. Você só vai balançar a cabeça e vai dizer, estava escrito. E se porventura não estiver escrito, você vai dizer, eu vou orar porque o Senhor vai mudar essas circunstâncias. Porque não dá para acreditar, querido, se não tiver escrito. Não aceite se não tiver escrito. Está escrito, então eu aceito. Não venda a sua fé. Nós precisamos frutificar no Senhor e andar com Ele. Amém, amados? Fique de pé. Eu quero orar mais uma vez e entregar nas mãos do Senhor. E pastor Deraldo, que ele vai orar pelos nossos pedidos, pelos desejos do nosso coração. Pai, a tua palavra é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Pai, essa palavra ela regenera, essa palavra é remédio. Por isso, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha como remédio na nossa vida. Se em algum momento, Deus, se por algumas circunstâncias o inimigo chegou perto demais de nós, Pai, em nome de Jesus, fecha o cerco, fecha os nossos ouvidos, ó Deus, os nossos olhos, Pai, as janelas da nossa alma, que elas não fiquem abertas. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos estar inteiramente 100% para o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Glória a Jesus.
Não sente ainda não. Cadê? Como é que esqueci seu nome? Sueli, vem aqui rapidinho, Sueli, foi essa... lembra que eu falei a semana passada que ela tinha conseguido emprego? Então, assim... foi essa aqui que nós oramos, logo numa das terças-feiras, que Deus aí falou de currículo, e ela ficou, ah, foi eu, aí aconteceu, não deu certo, falei, fique na sua aqui, vai chegar a sua hora, e aí quando foi, depois ela me procurou e falou que ela estava trabalhando já, que a pessoa tinha chamado ela, isso é esperança, né? É Deus fazendo isso. Então, assim, outras pessoas também podem ser abençoadas, porque a gente está aqui para isso, orando para Deus fazer milagres. E eu creio no Deus que faz milagres. Nós cantamos sobre um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você vai ver a sua casa restaurada, você vai ver as pessoas que você ama, você vai ver gente sendo tocada pelo Espírito Santo através da sua vida. Então, nós sabemos qual que é o caminho, Jesus, e a gente não vai errar. E a gente está orando para isso, para que Deus faça esses grandes milagres no nosso meio. E a Sueli foi abençoada.
Deus caprichou, viu?
É, né? Olha aí que bênção. Ela falou que Deus caprichou. Deu além do que vocês imaginavam, né?
É, além do que eu esperava.
Eita, Deus, pô, tremendo. Aleluia. Deus te abençoe, querida. Nós estamos... é seu fruto, né? Olha aí, coisa boa, Cris. É isso aí. Nós temos orado, né? Pessoal, que dia que vai ser isso aqui? Não? Você está chamando o povo? Você está convidando? A gente colocou o nome aqui. Você tem que começar a convidar, porque aí, se você sentir que está tendo resistência, a gente vai continuar orando. Você tem que convidar. Ó, oh, estou sentindo uma certa resistência. Vamos orar mais. Até quando você falar assim, convidar, não, eu vou, eu quero ir sim. Então, vai chegar a hora, mas a gente vai continuar orando. Mas você tem que sondar. Se está tendo resistência, ó, oh, eu convidei, está meio assim, não, vamos orar mais, porque quando você chamar de novo, eu vou. Tem uma frase que fala assim, água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura, né? Mas a gente fala que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é como espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, que separa juntas e medulas. Vai chegar a hora, quando a palavra entrar, vai ser uma glória, irmão, você pode ter certeza que Deus vai fazer. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu cuidado. Nós nos alegramos pelos seus feitos poderosos. Jesus, é o começo de grandes coisas que o Senhor vai fazer. Deus, coloca no coração desse povo aqui sede, sede pela sua presença, sede, ó Deus, por ver milagres acontecerem. Deus, um povo que realmente conhece o Senhor, e a sua palavra diz, o povo que conhece o Senhor fará proezas. Sim, papai, no nome de Jesus, levanta esse povo, nós te pedimos nessa noite. Jesus, tem tantas pessoas que foram colocadas aqui, ó Deus, e nós estamos pedindo ao Senhor nessa noite, pai, vai sondando os corações, vai liberando palavras proféticas no meio, ó Deus, do seu povo, para que eles possam liberar sobre as suas famílias, sobre as pessoas pelas quais, ó Deus, eles vão convidar para estar aqui. Jesus, faz a tua obra, é tudo para a sua glória, pai, no nome de Jesus. Nós pedimos nessa noite, o Senhor é bom, e eu sei que o Senhor está trabalhando. A sua palavra diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso Deus está trabalhando, nós esperamos no Senhor, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está manifestando o seu poder sobrenatural. Deus, a nossa casa vai ser impactada, a nossa vizinhança vai ser impactada, as pessoas por onde a gente passar serão impactadas, a palavra vai saltar da nossa boca, e as pessoas ouvirão a verdade do Senhor, ó Deus, as pessoas receberão palavra de poder, palavra de esperança, e virão, Deus, a sua palavra diz, muitos virão e declararão que Jesus é o Senhor, e nós declaramos nessa noite, o reino é seu, a obra é sua, e quem faz a obra é o Senhor. Nós queremos abrir a nossa boca, a sua palavra diz, abre a sua boca, e eu vou falar através de vocês. Por isso, pai, nós oramos nessa noite, usa as nossas vidas, usa as nossas vidas, os que estão aqui nessa noite, que cada um saia com a sua porção, porção de cura, de restauração, ó Deus, porção de milagres, famílias sendo visitadas nessa noite, curas sendo realizadas nessa noite, em nome de Jesus. Nós acreditamos em um Deus que faz milagres, um Deus que cura. Pai, guarda as nossas vidas, nos esconde nessa noite. Nós agora nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, nós descansamos. Iremos sair daqui em perfeita paz, sobre a tua potente mão. O mal não nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Nós sairemos debaixo de uma palavra profética e poderosa. Aquele que nos guarda não dorme, não tosqueneja, o guarda de Israel. Por isso, nessa noite, guarda-nos enquanto saímos daqui, leva-nos sobre a sua proteção, guarda a nossa casa, nos concede uma noite abençoada, um sono reparador, e que a mão do Senhor seja sobre nós, pai. Obrigado por essa noite, obrigado por tudo que foi ministrado, obrigado pelo banquete, que a gente possa fazer como a sua palavra diz, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E que seja isso nessa noite, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus te abençoe, querido. Vá em paz. Amém.